Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.182 Ugaratuja. Capítulo 17. Prognóstico tirado por um tabelião da ascensão ou gravitação do Ogris. Descrevente invente José de Alencar sentado à mesa de cedro, no meio da furna de prateleiras e altos. O Ivo jurou a si mesmo recuperar o tempo vadio, dando conta com a maior presteza da tarefa do edital. Mas se o corpo ali estava-se da folha de almaço estendida sobre mesa, o espírito lá andava-lhe a correr pelo quintal, fazendo estrepolias por causa da franga e escondendo-se em um seio palpitante, coberto por um justilho pérfido. No meio destas cismas, deu Sebastião Ferreira um tremendo espirro que arrancou o escrevente ao seu enlevo e o pôs de pena armada, pronta a cometer a abstrusa gíria do edital. Por uma coincidência que mostra quanto é ver verdade haver em dias caiporas, ou nefastos, como lhe chamaram os romanos, sucedeu que no alto do manuscrito campeava uma letra maiúscula, de golpe bastardo, e essa letra era um E. Possuído de um repentino fervor, começou Ivo a talhar no ar com o bico da pena os contornos da letra, que afinal se desenhou no papapel com um traço finíssimo, como se faz no primeiro esboço da pintura. Satisfeito de sua obra, ficou a contemplá-la com certo enlevo. Era aquela a inicial do nome querido, e pois não admira que aí se viessem agrupar as doces reminiscências e os fagueiros pensamentos que lhe enchiam a alma, ainda mais naquela hora tão próxima do primeiro abraço. Todas estas abundâncias namorados se derramavam no papel, sobre aquele imadorado, mas pelos bicos da pena em cetrarias ou arabescos de toda sorte e nos mais delicados lavores de paisagens. Aqui, em um entorno da letra, eram pombinhos arrolando beijos, ali pelos travados e ligamentos, anjinhos a brincar esvoaçando entre as flores, colibris beliscando as frutas, e por toda a parte emblemas de amor, como corações agrilhoados, molhos de setas e cupidinhos vendar. Tudo isto e o rapaz penejando sobre o papel com extrema rapidez e no fogo da inspiração. Passada porém a primeira efusão, depois que verteu a flor de sua imaginação, no desejo de variar os ornatos e compor novas figuras para cetras e tabões, entrou a banzar. Nesse ponto, rondando o cartório com um olhar de esguelha, como era seu costume, o Sebastião Ferreira descobriu o Ivo na postura de um cismático, imóvel, com os cotovelos fincados na mesa, a cabeça presa entre as mãos espalmadas e os olhos pasmados para o teto. Viu o tabelião sorvendo uma pitada. Na sua mocidade gostava o Freire de caçar, e tinha seus galgos e perdigueiros. Daí veio achar ele certa analogia entre um escrevente de cartório e um cão de caça. Ensinara-lhe a experiência que o nariz do bom escrevente deve sempre cheirar o papel, como a venta doba um podengo farisca o chão. Se escrevente anda com o nariz ao vento, perdeu o rumo, e não há que fiar nele. Em vista desta regra cinegética aplicada ao tabelionato, o Sebastião Ferreira ergueu-se devagarinho e rodeando por detrás das estantes, na ponta dos pés, chegou-se ao Ivo pelas costas, mas recuou espavorido quando viu o grande mistoriado que borrava toda de papel ou destinada a um edital. Horrível profanação, escândalo inaudito, e que podia danar um cartório sem conceituado entre os mais graves. Fazer de um papel forense uma borradela cheia, de poucas vergonhas, sem dúvida que era uma inconcebível enormidade de memória de homem nunca vista. Atarascado pela indignação, que o empava como a um velho odre. O tabelião bem quis pregar no atrevido a mais tremenda descalçadeira, que é possível imaginar, mas a raiva apertava-lhe o gasnete, e com violento esforço apenas esguichou uma palavra, que levou a rilhar entre os dentes, de tão cerrados que estavam os queixos.
Bante!
Essa cascata de erres despenhou-se com ovo, como um cesto de cacacaréus por escada abaixo, e estrondou na sílaba final. Não teve o Ivo tempo de voltar ao ácido susto, pois travando pela gola do gibão, o Freire levou-o de arrastão até a porta da entrada e empurrou-o na rua. Depois do que pela janela varejou o chapéu, o tinteiro de chifre e tudo mais quanto pertencia ao perverso rapaz. Restava a folha de papel onde se estavam desvergonhadamente derrengando os ovos penejados. Mas o Freire não se animou a tocar nessa obscenidade. Suma-me daqui esta pouca vergonha. Intimou ao mais velho dos escreventes. Reduza a pó que não fique sinal. Limpo assim o cartório da praga que o infestara. Voltou o tabelião ao seu tamborete, mas não à ocupação, que estava ainda muito cheio do desaforo para cuidar em outra coisa. Contudo, não esbravejava, apenas resmungava entre escusas que se não entendiam, e lá de vez em quando assentava uma reguada no próximo bacamarte e acompanhava de uma exclamação neste gosto. Marão! Excomungado! Foi assim que em um momento viu-se o Ivo transportado dos jardins esplêndidos de seus castelos encantados para o óleo da Rua do Aleixo, onde ainda se achava atordoado com o que lhe acontecera. Mas não é ele rapaz que sucumbisse com um contratempo. Deitou-se a andar para casa e em pouco voltou armado de um bodoque, saltando a cerca do tabelião, na esperança de rever Marta e falar-lhe. O estouvado rapaz consolou-se de sua desventura, fuzilando no clarré de bar com bolotas de barro e coquinhos da praia, de que trazia os bolsos apertados. Os miuristas ainda lá estavam na pitombeira, à espreita de Marta, a para atormentarem com as costumadas pilhérias e requembros. Assaltados de repente pela metralhada do bodoque, tentaram afrontar um tala despejando sobre o Ivo um balde de ameaças e insultos, como, porém, a réplica lhes vinha em carolos que doíam, e já lhes meçavam a pulular os galos na cabeça e os vergões nas costas. Tramaram afinal descer para escovar o pelo ao atrevido, o que percebido pelo assaltante, inspirou-lhe o prudente arbítrio de se por fora do alcance da tal súcia de malandros.